Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Boa tarde, doutor Ney Araújo.
Boa tarde, Ciro Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
Vamos. Dei entrada em setembro do ano passado na minha aposentadoria. Será que eu vou recebê-la com o novo salário mínimo, doutor Ney?
Bem, a aposentadoria deve ser concedida se você preencheu todos os requisitos com a data de setembro. E você então receberá os atrasados com valor de R$ 1.100, né, ou valor que for superior a este, e a partir de 1º de janeiro agora, deste ano, então já com reajuste. É bom lembrar que esses atrasados vêm com juros e correção. Piro, agora precisa observar uma coisa. Por exemplo, o INPC, que vai reajustar os benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, etc., etc., foi de 10,16%. Receberá 10,16% quem já estava beneficiado desde janeiro de 2021. Quem foi beneficiado posteriormente, fevereiro, março, abril, etc., então será proporcional.
Mas aí, veja só, tem uma pergunta aqui sobre BPC Loas, com valor de R$ 1.100. Recebi o BPC Loas com valor de R$ 1.100, posso reclamar?
É, o pessoal faz confusão, Ciro, sempre que há esse reajustamento. Porque até agora só foi pago os benefícios do mês de dezembro. E os benefícios do mês de dezembro, incluindo Loas, é com o salário mínimo do ano passado de R$ 1.100. Os benefícios que começam a ser pagos a partir de 25 de janeiro, que corresponde ao mês de janeiro, e esses benefícios, sim, eles deverão vir com o reajuste.
Menezes de Rio Doce. Olá, Menezes. Boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney. Tudo bem?
Tudo bem, amigo. Como vai você?
Tudo a santa paz, graças a Deus.
A sua pergunta para o doutor Ney Araújo.
Doutor Ney Araújo, por gentileza, o pessoal que recebe acima do piso do salário mínimo, qual será o reajuste? O senhor já sabe, por favor. Obrigado.
Foi de 10,16%. Por exemplo, uma pessoa que recebe R$ 1.500, ela passará a receber R$ 1.652. Quem recebe R$ 2.000 passará a receber R$ 2.203. Quem recebe o valor máximo, que é R$ 6.433,57, passa a receber R$ 7.087. É fácil você fazer a conta. É só você pegar o valor de seu benefício e aplicar sobre ele 10,16%.
Deixa eu passar aqui para a linha 2, quem está com a gente é Edjane da Boa Vista. Oi, Edjane, baixa um pouquinho o som do seu rádio, Edjane, baixa um pouquinho. Muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto.
Pronto.
Edjane, só a pergunta para o doutor Ney.
Eu desejo fazer uma pergunta aqui, me mandaram no INSS com o meu documento e meu endereço. E não me chamaram, né? Pegaram meus dados, pronto, mandou eu aguardar. Aí eu devo saber, como eu tenho 61 anos, que eu completei o ano passado, se eu tenho o direito de receber ou o BPC, ou que eu não terminei de pagar, que eu fui de novo em um órgão, falando que eu comecei a pagar e parei porque estou sem condições financeiras. Aí eu queria uma resposta.
Edjane, eu tenho a impressão que nós já conversamos com você antes.
Foi,
não?
Mas só que eu esqueci de fazer essa pergunta.
Bom, então vamos lá.
Qual é a sua... problema de saúde.
Certo. Qual é a sua dúvida com relação... Qual é a sua principal dúvida? Me diga, qual é a sua dúvida?
A principal dúvida é que se eu tenho que pagar todo o carnê ou se vai fazer a avaliação do meu problema de saúde, que eu tenho problema circulatório, estou sem conseguir trabalhar porque minha perna incha, entendeu?
Você está com 61 anos, quer se aposentar, é isso?
Não, eu queria saber se vai me colocar para um ou para outro, porque eu não terminei de pagar. Porque ela disse que eu tinha que pagar pelo menos um ano. Doutor... Mas me mandaram eu ir lá no outro INSS fazer avaliação, pegou minha identidade, meu comprovante de residência e não me deu a resposta, mandou eu aguardar.
Doutor Ney Araújo, entendeu aí?
Entendi, Ciro. Se ela completou 61 anos o ano passado, ela atendeu o requisito idade. Se até o ano passado, quando ela completou 61 anos, ela tinha também 15 anos de contribuição, ela poderá se aposentar por tempo de contribuição. Se ela não preencheu o requisito dos 15 anos de contribuição, mas ela estava na condição de segurado, ou contribuindo ainda dentro do período de graça, ela poderá solicitar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Depende da avaliação da perícia que vai fazer, se ela está incapacitada parcialmente ou totalmente. Uhum. Se estiver e na condição de segurada, parcialmente auxílio-doença. É permanentemente aposentadoria por invalidez.
Deixa eu ver aqui o Carlos, lá no bairro de Palmarelo, em Paulista. Oi, Carlos, boa tarde.
Olá, boa tarde. A minha dúvida é sobre PIS, tá?
PIS.
Eu trabalhei o ano de 2019. No ano passado, 2021, era referente a quem trabalhou em 2019, certo? E eu acabei pensando que era para quem tinha trabalhado em 2020. Eu não tinha trabalhado em 2020, por isso não fui sacar o PIS. A dúvida é a seguinte, eu posso sacá-lo esse ano? Eu li, não recordo agora, o site em que vi na internet, que antes, passado o prazo, a gente não conseguia sacar mais o PIS. Porém, depois eu li uma matéria informando que a gente tem 5 anos para poder sacar esse PIS. Aí eu quero saber se essa informação procede.
Bem, Ciro, ele está falando sobre o abono salarial do PIS. Realmente, quem trabalhou de carteira assinada, preencheu aqueles demais requisitos em 2019, deveria receber no calendário 2020-2021. Se ele não recebeu, realmente agora existe uma nova determinação. Antigamente, a pessoa, se não sacasse dentro do calendário, ela não poderia sacar mais. Não é o calendário, nesse caso dele, terminou em junho do ano passado. Mas, com essa nova sistemática, realmente, ele pode destacar dentro dos 5 anos.
Doutor Ney, tem uma pergunta para encerrar aqui, que é a seguinte. Tem uma tia aposentada, 79 anos, com sérios problemas de mobilidade. Esse tema não é novo, doutor Ney, mas as pessoas estão insistindo. Eu acho que a gente deve uma satisfação a essas pessoas sofridas por conta dessa prova de vida. Vamos lá. Tem uma tia aposentada, 79 anos, com sérios problemas de mobilidade. Recebe seu benefício via banco privado. Fui ao referido banco na expectativa de que ela fosse atendida em domicílio, dado, claro, o seu quadro de saúde comprometido. E o funcionário me informou que somente bancos públicos oferecem esse serviço. Procede, está correto, doutor Ney?
Ciro, essa requisição para perícia, no caso, na casa dela, essa constatação da prova de vida, deve ser feita direto ao INSS. E nessa situação dela, se ela está com esses problemas todos de saúde, tendo um laudo médico atualizado, pode-se fazer, sim, a solicitação para que ela tenha efetuado a prova de vida em sua residência.
Muito bem, doutor Ney Araújo, está no seu direito. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.